Muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Senac São Paulo. Hoje, um episódio muito especial, porque a gente vai falar sobre os benefícios e desafios das tecnologias em saúde. Para você que já é profissional da área, que está estudando ou que está prestes a escolher uma carreira. E também para você que, assim como eu, não é da área, mas que é impactado pelas novidades em saúde no seu dia a dia. Algumas perguntas rolaram aqui. Como formar profissionais nesse cenário? Quais são os desafios da área? O que já é realidade? O que é tendência? E o que é projeção para o futuro? Como a tecnologia impacta na prevenção e no cuidado da saúde? Pois é, tem muita coisa legal. Se liga. Olha só, tá no ar mais um episódio do podcast Senac São Paulo. Obrigado a todos e a todas que nos acompanham por aqui. Quem perdeu os episódios anteriores, lembrando, é só dar uma passadinha no YouTube, no Spotify, no caso de vídeo, ou então nas plataformas de streaming pelo mundo afora em áudio, ok? Aqui você encontra muito conteúdo sobre educação e carreiras, que com certeza vão contribuir demais na sua jornada profissional. Vamos fazer assim? Antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal do Senac São Paulo e ativa o sininho para não perder os próximos programas e pulverizar na sua rede de contatos. Beleza? Muito prazer, eu sou André Vasco, sou um homem branco de 1,82m, alto, tenho o cabelo castanho escuro, olhos castanhos, tenho barba por fazer, um topete muito bonito e é isso, né? Boas-vindas, Didi, olá. Seja muito bem-vinda, bem-vindo.
Oi, gente, que bom estar com você de novo, André. Que bom estar com vocês de novo. Eu acho tão legal que a gente pode falar sobre questões do mundo, mas conectados à cultura do trabalho. Isso faz toda a diferença. Vamos juntos e juntas? Que legal. Eu sou Adriana Couto. Eu sou uma mulher cis negra. Tenho mais ou menos 1,67m. Tenho 49 anos, eu tô com o cabelo preso, meus cabelos são crespos. E eu tô com uma blusa estampada que tem destaque nas cores branco e azul e mostarda. Preto também, um pouco. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É bom, né, chamar vocês com a gente, porque a gente tem convidados especiais hoje para falar sobre um tema que tá na vida de todo mundo, viu? Tecnologia em saúde. Todo mundo. A Patrícia tá aqui com a gente. Patrícia Cipriano Duran. Que bom, Patrícia. Deixa eu contar um pouco. A Patrícia, ela é coordenadora de desenvolvimento e produtos e serviços do Senac São Paulo. Ela atua nas áreas de radiologia, análises clínicas, gestão de serviços em saúde e atividades físicas, com foco em pesquisa de recursos tecnológicos para a saúde. A gente está com a pessoa certa, não é isso? É. Além disso, ela também é administradora, especialista em marketing e em gestão de conhecimento. Que bom que a Patrícia está aqui com a gente, porque eu já estou cheia de dúvidas, só de pensar aqui na formação dela. Bem-vinda!
Obrigada, gente. Boa tarde, André. Boa tarde, Didi. Boa tarde, Felipe. Muito contente de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz mesmo.
Ah, faça sua audiodescrição pra gente. Ah,
então, eu sou uma pessoa branca, muito branca, quase transparente. Eu tenho os cabelos loiro escuro, lisos, para baixo do ombro, olhos castanhos. Eu estou vestindo um macacão azul royal. Combinando aqui com o cenário aqui, que agora que eu percebi.
Você veio na paleta cromática.
Isso.
Isso é muito bom. E temos aqui, para compor essa mesa de especialistas, o Felipe Kitamura, médico neuroradiologista e PhD. Olha só, ele é diretor de inovação aplicada em inteligência artificial na rede de saúde DASA, além de pesquisador associado da Universidade de Stanford e professor da Universidade Federal de São Paulo e da Mayo Clinic. Bem-vindo, Felipe! Pô, muito legal. Caramba, falei bonitinho? Falei legal? Todo seu currículo vitae?
Obrigado pela gentileza, prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite para a gente poder discutir esse tema, que é um tema que eu gosto muito, amo de paixão, espero que a gente consiga contribuir para a vida e para a saúde das pessoas.
Muito obrigado. Faz sua autodescrição, por favor.
Perfeito. Eu sou homem, branco, cabelo preto, curto, barba feita, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa azul claro, para combinar com todo o cenário.
Muito bom. A gente escolhe profissionais, assim, não só pelo currículo, mas também por essa, né, esse conhecimento em moda.
Em cenário.
Em cenário.
A gente veio bem preparado, né?
Bora falar de tecnologia em saúde. E aí, para a gente começar a falar sobre esse assunto, vamos entender o que é tecnologia em saúde, né? Como ela se desenvolveu ao longo dos anos? Depois a gente chega aqui nesse presente. Mas expliquem pra gente, como é que se desenvolve a tecnologia em saúde? O que é tecnologia em saúde?
Posso começar?
Começar pelo básico do básico. Vamos todo mundo evoluindo aqui com o programa.
Então, assim, bem didaticamente falando, tecnologia em saúde são todas as técnicas e processos que elas vêm para ajudar a saúde e o paciente, né? O cuidado desse paciente. E vem evoluindo há muito tempo. Eu acho que posso até exemplificar aqui, entrando até um pouquinho na área aqui do meu amigo, radiologista, em 1895 foi descoberto o raio-x, que foi uma super descoberta, né? Então, o que aconteceu? Não precisava-se mais abrir o paciente para ver o que tem dentro. Então, o raio-x surgiu. Imagina-se hoje. Hoje a gente tem uma ressonância, a gente tem uma tomografia, um PET-CT, que vê a imagem toda por dentro, né? Então, imagina essa evolução que a gente teve, né? Então, assim, a área da saúde, ela vem evoluindo muito rapidamente. É uma das áreas que mais tem tecnologia embarcada, né? Um outro exemplo que, para chegar aqui, é o ConectSUS. Eu acho que todo mundo, na época da pandemia, baixou aquele aplicativo, né? Então, assim, na palma da mão, você tinha o celular lá, que metia, né, o certificado de vacinação contra o Covid e tudo. Então, assim, imagina, é um app que você tem todo o histórico seu de vacinas, de exames. Então, isso também é tecnologia em saúde. Então, a gente tem tecnologias muito avançadas, mas como tecnologias na palma da mão no app. E, assim, ao alcance de toda a população.
Olha só, caramba. Você deu dois exemplos.
Muito bom, dois extremos, né?
Dois extremos, porque a gente já consegue entender melhor, mas temos ainda muitos outros dentro dessa área, né? A gente falou de diagnóstico, que é um exemplo. Falou dessa questão, né? Dessa nossa proximidade com os nossos próprios dados. Mas tem outros, né, Felipe? Outros segmentos também dentro da tecnologia, né? Em saúde.
Perfeito. A Patrícia falou muito bem. E eu tô vendo que eu vou ter uma dificuldade aqui hoje falando depois da Patrícia, porque já não vai sobrar muita coisa para comentar.
Imagina que é isso.
Concordo plenamente com o que a Patrícia trouxe e adicionando talvez um ponto ou outro, a gente vê acontecendo no mundo inteiro várias descobertas sendo feitas por acaso em outras áreas. E aí alguém às vezes pensa, poxa, eu posso usar isso daqui para tratar ou para diagnosticar uma doença, né? Então, é super útil esse ganho entre áreas. E, às vezes, não. Às vezes, na própria área da saúde, a gente sabe que tem uma dor, tem um problema nosso do dia a dia e a gente busca uma solução para esse problema, né? As duas coisas costumam acontecer. E, além dos aplicativos que são super úteis, né? Igual a Patrícia comentou, das descobertas tecnológicas de radiologia, a gente tem hoje também na saúde sendo usadas tecnologias imersivas do tipo realidade virtual, realidade aumentada, né? A pessoa consegue colocar um óculos e se sentir dentro de um outro ambiente, poder fazer um profissional de saúde, fazer um treinamento dentro de um centro cirúrgico simulado, em vez de ter que, de fato, estar dentro do centro cirúrgico para aprender. E não para por aí, são inúmeras outras tecnologias, incluindo inteligência artificial também, que
isso
tem sido muito discutida recentemente. Na prática, às vezes a gente fala muito das tecnologias que estão mais em voga, né? Mas eu acho que tem muitas tecnologias que já existem há mais tempo e que a gente ainda não chegou a implantar no dia a dia. E eu acho que tem muito benefício nessas tecnologias também, que não são muito faladas, mas que podem ajudar muito a gente a ter uma saúde com mais acesso para as pessoas e que melhore a saúde de todo mundo, né, no final do dia.
Tem algum exemplo dessas tecnologias? Agora eu fiquei curioso. O que, por exemplo, já tem e não é aplicado?
Olha, hoje o desenvolvimento de aplicativos, como a Patrícia disse, né, que é a parte de saúde digital, ela é relativamente pouco explorada. A gente está começando agora a explorar e eu imagino que num futuro não muito distante a gente vai conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso à saúde e consigam se cuidar melhor, utilizando o celular que está na mão de todo mundo praticamente no dia a dia.
Você falou assim da inteligência artificial, que é um assunto que tem se falado muito, está sendo batido muito. A gente, inclusive, falou de inteligência artificial no programa passado, então assista no YouTube, no Spotify ou escute nas plataformas. Fica a dica. Eu queria que você esmiuçasse mais, explicasse pra gente, pra pessoa que tá assistindo agora esse podcast, que ela fale, isso daí usa inteligência artificial e tem a ver com saúde. Tem como você traçar um panorama pra gente de coisas que estão aí?
Perfeito. O grande boom que a gente viu da inteligência artificial surgindo foi de 2012 para cá. Apesar dessa área tecnicamente já estar sendo estudada há décadas, a gente começou a ver uma inteligência artificial que funciona na prática de 2012 para cá. Várias indústrias começaram a utilizar. A área da saúde, por uma questão muito própria, geralmente demora um pouquinho mais para poder começar a usar, até por uma questão de segurança das Claro. Pessoas e dos pacientes, né? A gente precisa ter um nível de evidência e de validação científica a ponto de o profissional de saúde se sentir seguro que aquela tecnologia vai ajudar e não vai causar um problema, né? Então, por isso tem demorado um pouquinho mais, mas a gente tem visto surgirem várias aplicações, tanto em diagnóstico, como a Patrícia comentou, para ajudar a identificar uma doença num exame, que é o que a gente pensa inicialmente, né? O algoritmo vai olhar a ressonância, vai olhar a tomografia, vai olhar o ultrassom,
cruzar
o raio-x,
probabilidade.
Cruzar probabilidades e dizer para a gente, olha, essa doença é mais provável ou aquela. Mas tem vários outros benefícios fora desse processo, mesmo antes, na hora que a gente vai agendar o exame, por exemplo, de saber quais são os pacientes que vão faltar no dia seguinte.
Nossa.
Eu consigo ter um algoritmo para fazer isso. E aí eu consigo entrar em contato com o paciente e falar, olha, você está pensando em não vir amanhã? Talvez. E às vezes as pessoas se assustam, né? E aí você consegue falar, olha, por quê? E às vezes você consegue ajudar aquela pessoa a conseguir vir, a viabilizar a ida dela para fazer o exame. Ou até durante o processo de aquisição do exame. Um dos exames que existe hoje que tem uma utilidade muito grande é a ressonância magnética. E a gente sabe que é um exame que... O aparelho não é muito confortável, né? Um local apertado, frio, demora geralmente meia hora para fazer o exame. Existem algoritmos que propiciam a gente fazer esse exame 30, 40% mais rápido, o que aumenta o conforto do paciente. Tem tudo a ver com esse cenário atual da parte financeira do sistema de saúde. A gente precisa fazer uma saúde que seja mais barata e mais acessível a todos. Então, se com o mesmo aparelho de ressonância eu consigo fazer mais exames, eu dou acesso a mais pessoas. Não preciso ter um custo de comprar um aparelho adicional. Né? Então, o uso da inteligência artificial vai além da interpretação do exame em si. E eu vou dar só mais um último exemplo, que é quando o médico faz o laudo do exame, o texto, a gente tem hoje algoritmos também que conseguem ler esse texto, identificar se tem uma doença relevante nesse texto e ajudar no processo de comunicação com o médico que pediu o exame, garantindo que aquele exame não vai ficar parado. A gente vai garantir que a informação chegou onde deveria, para que o paciente não tenha uma demora no tratamento.
Eu queria fazer um pedido, inclusive, para quem desenvolve essas tecnologias, para ter, além dessa fase, ainda interpretar e sumarizar, sintetizar a ideia do que você tem para as pessoas comuns entenderem. Porque a linguagem médica é uma linguagem que ninguém entende e continuam falando. Então tem ruídos comunicacionais. Mas isso é um outro assunto.
Né? A gente já vai refletindo junto aqui.
Eu tive necessidade de falar isso, porque eu acho que muita gente se identificou. Fala muita coisa, então devia ser mais simples, entendeu?
Então eu vou até dizer que é um assunto que a gente vai conversar aqui no podcast.
Ah, que ótimo! Olha, por isso que eu tô aqui.
Fique por aqui. Olha aí.
Queria até pensar aqui, complementar, né? O Felipe, eu tava pensando na ressonância, eu tava pensando em outra tecnologia aqui que a gente pode utilizar, que são os óculos de realidade virtual, né? Então, assim, já existem óculos para a própria ressonância, que são óculos especiais, né? Assim, que não vão grudar lá na ressonância, aquele problema que você não pode entrar, né? Com as coisas lá dentro. E você pode colocar esse óculos, porque tem gente que tem paura de entrar numa máquina de ressonância, né? Assim, ficar lá dentro, nesse exame que é longo. Então, põe o óculos e ele tem algo meditativo. Você entra naquele exame, assim, meditando. Ou até tem alguns games que eu já dei uma olhada, assim, que com os olhos, né? Assim, com o movimento dos olhos, você consegue ficar jogando com óculos virtual, com óculos, né, de realidade aumentada dentro da ressonância e o exame vai passando. Então é super bacana.
Isso é muito legal.
E não é uma coisa muito distante, é uma coisa que já existe e já está em uso.
Ótimos exemplos,
né? E talvez a gente pense assim, mas é uma frescura isso.
Nada.
Não, porque a gente precisa estar bem para fazer o exame? Por que que a gente precisa sofrer para cuidar da nossa saúde? E aí vem a minha pergunta. A gente fala tanto de tecnologia, estamos falando de inovações. O humano ainda vai estar presente na gente? A gente está afastando o médico do paciente a partir dessas tecnologias?
Não, o humano está super do nosso lado, na verdade, né? O que que a tecnologia ela faz? Na verdade, a tecnologia é um meio, né? Ela é uma ferramenta que a saúde tem. E a tecnologia, ela vem para quê? Para tirar aquelas ações repetitivas daquele profissional, para melhorar a vida profissional do profissional em saúde, melhorar o profissional de saúde, a atividade diária dele, tirar as atividades mecânicas, automatizadas, repetitivas. Então, assim, a tecnologia, ela substitui isso.
Que atividades são essas mecânicas repetitivas da galera da saúde?
Ah, preenchimento de formulários, nossa, né? Preenchimento de formulários.
Você assina aqui, assim. Assina aqui, toda hora. Você tá morrendo, assina aqui.
Assina aqui, preenche aqui. Você repete seu CPF 10, 3 mil vezes, né? Então, na verdade, isso. Então, assim, então tem... A gente, na própria radiologia, quando a gente vê vários laudos, né? Que eles são repetitivos. Então, assim, aquilo lá, o algoritmo lê. Ele identifica que aquilo lá que ela tem determinada patologia e dá. Então, assim, o médico ele não vai perder mais tempo com isso, né? Ou o profissional de saúde não vai mais perder tempo com isso. E o que, que ele vai fazer? Ele vai atender o paciente. Que, na verdade,
olhar no nosso olho.
Isso, é colocar o paciente no centro, né? No centro do atendimento, que é o que a medicina sempre quis. O que, que a saúde sempre quis. Então, a tecnologia, o que, que ela vai? Ela vai facilitar esse profissional de saúde. Então, assim, a tecnologia... É um mito que a gente precisa desmistificar. Na verdade, a tecnologia ela vai aproximar cada vez mais a tecnologia embargada na saúde, ela vai aproximar o profissional de saúde com o seu paciente. Seja ele um médico, farmacêutico, radiologista, enfim, qualquer especialidade, né? Então, é para isso que a tecnologia veio.
Otimizadora.
É,
muito bom.
Por aí.
E a gente está falando da tecnologia... mas em exames, no uso da medicina. E como que a tecnologia ela vai influenciar na forma que a gente cuida da nossa saúde? Porque, por enquanto, a gente está falando da relação equipamentos, tecnologia, medicina. Agora eu quero saber a
doença,
gente.
Né?
Doença, exatamente. É. Porque eu não quero falar dessa palavra. Mas como que pode interferir no jeito que a gente cuida da nossa saúde?
Eu acho que pode interferir de muitas maneiras. Se eu não me engano, foi o Einstein que falou isso, que citou que a tecnologia por si só ela não é boa nem ruim. O uso que a gente faz dela que é bom ou ruim, né? Então, eu acredito que muito do nosso papel aqui, tanto na educação em saúde, quanto no dia a dia, tentando trazer inovações para o dia a dia dos profissionais de saúde e dos pacientes, é de tentar usar da melhor forma a ponto de trazer benefícios e evitar... os riscos potenciais, né? Algumas tecnologias eventualmente podem trazer algum risco, né? E aí, indo no ponto central da sua questão da pessoa poder se cuidar, tem surgido muito hoje uma área que a gente chama de IOMT. Em inglês, a gente fala IoT, né? Seria o IOMT, né? Que é IOMT, que é a Internet das Coisas Médicas, né? A sigla... seria a internet das coisas, só que para as coisas médicas, né? Para dispositivos vestíveis, como o relógio, por exemplo, que mede vários parâmetros do nosso corpo, batimento cardíaco,
smartwatches, né?
Então, existem outros que estão sendo desenvolvidos que vão propiciar a gente coletar mais informações sobre a gente, né? E, além disso, no seu ponto que é da pessoa poder se cuidar, eu acredito muito que os aplicativos de saúde, principalmente os que ficam no telefone celular, vão propiciar a gente ter acesso à nossa informação e dar a gente o poder de escolher com quem a gente quer dividir essa informação de maneira segura, de forma que a gente possa cuidar da nossa saúde. E até desses sistemas serem mais preditivos e preventivos e nos informarem de coisas que às vezes a gente não estava a par. Por exemplo, se tem algum exame que você fez recentemente que está fora do valor, ele já poderia te falar, olha, você sabia que esse seu exame está fora? Você deveria procurar o seu médico. Aí, se você não tem médico, eu posso te ajudar a agendar uma consulta com o médico. Você pode falar com ele agora, ou quer agendar para daqui a alguns dias, né? Então, eu acho que isso pode ajudar muito a gente a dar acesso às pessoas e dar consciência às pessoas de como elas estão tratando da própria saúde, Eu imagino que isso vai ajudar muito a gente a melhorar a saúde da população em geral.
É, pensando na saúde da população em geral, o que eu fico pensando é se todo mundo vai ter acesso a essas tecnologias, né? Se a gente consegue chegar a todas as pessoas a essa tecnologia. E já faço um questionamento para vocês. É importante que a gente pense essas inovações no serviço público e elas podem ajudar a população a conseguir esses benefícios?
Eu acredito que sim, total. Aliás, a gente sempre tem que pensar nesse nível, né, de magnitude. É, se, por um lado, a parte digital traz aquele receio que vocês, inclusive, levantaram de poxa, mas como vai ficar o humanismo, a relação entre as pessoas? Se, por um lado, existe esse ponto que a gente precisa endereçar, existe também a vantagem da escalabilidade, né? De a gente não são todas as pessoas, mas hoje tem muita gente que tem um celular na mão e a gente conseguiria alcançar praticamente todas essas pessoas, né?
E uma parte importante que eu fico pensando aqui quando você fala no serviço público, né? Qual que é o papel desse profissional de saúde que trabalha lá junto com esse cidadão comum que é atendido? É a parte da educação. Então, assim, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que conversar, ter uma comunicação empática com esse paciente, uma comunicação clara, de falar, olha, essa tecnologia aqui, ela vai te ajudar, ela vai te empoderar, você vai ser o dono da sua saúde, né? Você vai ser o dono da sua vida. Então, assim, te ajudar a mostrar como essa tecnologia, porque às vezes não são todas as pessoas que entendem um app. Né? Assim, não, às vezes não é alguma coisa acessível. A gente está falando aqui em São Paulo, uma grande cidade, mas imagina, vai para uma zona rural.
Bolhas, né? A gente
o Brasil é muito grande, mesmo. Sim. Então, esse profissional da saúde ele tem um papel muito importante na educação, de mostrar como que essa tecnologia é com esse paciente. Né? Então, pensar nesse sentido também, de ter também essa divisão de a internet não chega em todos os lugares, né? Então, assim, esse profissional, o que eu enxergo? Ele vai ser o elo, ele vai ser a ponte que vai te colocar esse paciente, esse cidadão, em contato com essa tecnologia. Sim. Um simples app, às vezes, né? Assim, o app, ele, sinais vitais, ou o próprio sono, ou coisas até mais simples, né? Assim, beba água, você esqueceu de beber água, tome um copo d'água, né? É. Então, isso que é importante.
Porque a nossa saúde é construída assim, né? Sim. A partir das nossas escolhas diárias mesmo, né?
Perfeito. Esse ponto que a Patrícia trouxe, eu acho que é super relevante do papel dos profissionais de saúde, do contato humano e físico, que não é o digital, né? Existe até um termo que se usa hoje em inglês para isso, que é o phygital, né? Que é o físico junto com o digital, né? O digital. Então,
Phygital.
É. Esse termo, ele
um híbrido.
É um híbrido.
E é o que é a nossa vida hoje, né?
Exato. E acredita-se que a solução na saúde passe por aí. Não vai ser simplesmente só digital, tudo só digital, né?
Até quando eles falam muito desse phygital, pergunta assim, você é phygital? Você é físico? Você é dígito? Na verdade, é um equilíbrio, né? Porque a gente não vai conseguir realmente retirar o ser humano e substituir pela tecnologia, na verdade, né? É. Então, assim, é um equilíbrio dos dois.
Mas, vou jogar aqui álcool na fogueira. É muito importante ter acesso cada vez mais tecnologias, otimizando o tempo, não sei o quê. Mas essa independência também é um perigo. Porque o que eu vejo de pessoas se automedicando... Ah, eu estou com... Aí você digita, estou com dor de cabeça, na garganta, não sei o quê. Ah, dipirona. Ah, vou lá, compra uma dipirona. Isso é muito perigoso.
Ah, é super. Então, por isso que as pessoas, elas têm que ter um senso crítico, né? Então, não é simplesmente entrar lá no Google e ver o que eu tenho. Então, assim, sempre que for buscar informações, assim, o que a gente, como profissional da saúde, a gente orienta? Busque em sites fidedignos, sites governamentais, órgãos reguladores. Se você for olhar um comentáriozinho lá na internet, não olhe um só, olhe vários para ver o que as pessoas pensam, né? É super importante, né? Porque senão para você não estar colocando realmente a sua saúde em risco. E quando for procurar um profissional de saúde, ouça a opinião de um profissional, ouça a opinião de um segundo profissional e melhore o seu senso crítico a respeito disso, né?
É, porque o Dr. Google... É. Muita gente usa, né, Felipe?
Com certeza. Eu concordo totalmente com o que a Patrícia trouxe. E a gente viu isso acontecendo no surgimento da internet, né? As pessoas começaram a consultar muito mais. A gente viu muitos médicos, inclusive, reclamando. Poxa, agora o paciente chega no consultório já com um diagnóstico, que com frequência está errado. Mas, às vezes, está certo. Mas De um lado é bom você dar acesso às pessoas à informação, mas existe muito essa necessidade que a Patrícia trouxe de a gente ter um olhar crítico à informação. Eu acho que o ChatGPT trouxe esse mesmo problema que já existia, um problema antigo, mas com uma nova cara. E qual que é essa nova cara que eu imagino, né? O ChatGPT é muito convincente. E ele te responde exatamente a sua pergunta. Ele não te dá uma lista de sites que você tem que ler um monte de textão para achar onde está a resposta da sua pergunta. Ele vai direto ao ponto respondendo a sua pergunta e às vezes está errado, né? Então a gente não pode confiar cegamente nessa resposta. E existe um risco das pessoas que confiarem nessa resposta de ela estar errada e isso gerar algum malefício para a saúde, né? Eu acho que a gente ainda vai ver esses sistemas melhorando muito ao longo do tempo. Eu acho que eles vão beneficiar, inclusive, profissionais de saúde para responder as perguntas. A gente sabe que o ChatGPT acerta várias questões de medicina, de prova, de validação de diploma de medicina. Ele acerta vários casos clínicos, se você discutir, mas não tem uma garantia que aquilo está correto. Então, eu concordo que é preciso muito ter esse olhar crítico e tomar cuidado como a gente usa essa informação.
Isso. E mesmo todas essas tecnologias, assim, eu reforço aqui, né, Felipe, que nada substitui aquele olhar multidisciplinar daqueles multiprofissionais sobre um paciente, né? É tão bacana quando você chega num ambiente, você tem lá o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, né, na saúde mental, que é uma outra questão aqui, atendendo o paciente, todos usando essas tecnologias. Para resolver a vida desse paciente, né?
Claro, fica todo mundo, inclusive, conectado, interconectado. Os profissionais e as informações. E isso ajuda muito, né? Para qualquer solução, para a solução da nossa vida.
Né? Essa troca de informações, né? Com o avanço da telemedicina, que troca de dados, né? Entre as pessoas, essa interoperabilidade, o que, que seria, assim, né? Todos os sistemas se conversando. Não adianta ter um smartwatch que fica falando aqui, mas o sistema lá do hospital não lê nada, não entende, né? Então, assim, isso tem que funcionar. E a gente está caminhando para isso, né?
É a boa e velha comunicação, né?
Comunicação é tudo.
Sempre vai. Comunicação é tudo. Depois eu quero que você fale mais sobre telemedicina, teleconsulta. Vamos...
Tá.
Mas antes, falamos tanto de protagonismo, não é verdade? Agora é hora de dar protagonismo para os estudantes do Senac São Paulo no quadro Quer Saber. Dessa vez a gente foi ouvir o pessoal lá do Senac Tiradentes. E quem chega primeiro é o Felipe, seu xará, do Santos Cruz, estudante do curso de aprendizagem. Olha que curso interessante. Bora fazer a sua pergunta, Felipe, com muita aprendizagem.
Boa tarde, meu nome é Felipe, eu faço curso de aprendizagem aqui no Senac Tiradentes e eu estou interessado em comprar um smartwatch ou algum desses equipamentos que fazem o monitoramento da saúde e queria saber se eles não são tão efetivos ou se eles têm sim uma boa precisão ou se só devem ser usados com acompanhamento de algum especialista ou profissional da saúde.
De Felipe para Felipe.
Excelente pergunta, e eu diria que se fosse há alguns anos, a resposta seria diferente, né? Se fosse 10 anos atrás, 15, existia uma restrição muito grande à adoção de novas tecnologias, principalmente essas que medem sinais do nosso corpo, pressão arterial, glicemia, né? Existia até por uma questão mesmo de segurança dos pacientes, né? De você não saber, será que essa ferramenta afere, mede de forma adequada esses sinais, né? Mas hoje isso mudou bastante. Hoje existe já a regulamentação da Anvisa no Brasil, de outros órgãos, tipo o FDA nos Estados Unidos, que regulamentam se esse produto é um dispositivo médico ou não e se ele está validado ou não, né? Então tem vários desses que medem só por diversão, para você ficar sabendo de curiosidade, e não são dispositivos médicos. E tem alguns que dizem que são dispositivos médicos. Algumas marcas de relógio, inclusive, conseguem detectar um tipo de arritmia, que é o tipo mais comum que existe, que chama fibrilação atrial. Então, começa-se a ter dispositivos médicos que, de fato, medem e podem te indicar que você está tendo um problema, uma doença, e isso pode ser usado como informação pelo profissional de saúde que te atende.
Eu vi que o novo, acho que posso te falar aqui, né, do novo Apple Watch, ele tem um sistema que ele detecta se você tem alguma queda brusca por causa da força G. E aí ele automaticamente já liga para o seu número de emergência. Isso é impressionante, cara. Você deixar isso com uma pessoa de idade ou com uma pessoa que tem, sei lá, uma labirintite, alguma doença crônica.
Exatamente. É isso, ou sofreu um acidente de trânsito e está inconsciente, não consegue ligar, né? E o telefone automaticamente disca para o serviço de emergência. É para essa linha que a gente tem seguido, né, na área da saúde.
Mas pacientes com doenças crônicas também devem ser muito beneficiados, né?
Com certeza. E aí, falando das doenças crônicas, as que mais impactam as pessoas em geral, é diabetes, pressão alta, colesterol alto, né, que é a dislipidemia. É, todas essas doenças, a gente está começando a ver ferramentas que são capazes de dar para a gente a informação do que precisa ser feito como próximo passo, como a gente cuida da nossa saúde para evitar ter um AVC ou evitar ter um infarto, por exemplo, né?
Você falou, eu fiquei pensando aqui, porque você falou, não é todo o equipamento que tem essa questão. O que você falou que é, que tem a...
Isso, existe médico, um órgão do Brasil, né, que é a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por aprovar os dispositivos médicos, os remédios.
Dispositivos médicos.
Dispositivos médicos, isso. É, alguns desses têm aprovação como dispositivo médico mesmo. Ele pode ser usado para medir aquele sinal, uma pressão arterial, uma frequência cardíaca, ou dar um diagnóstico de uma doença. Né?
Muito, porque às vezes você está com um relógio que não é exatamente um dispositivo médico, você usa um aplicativo que ainda não é certificado. É importante que a gente consiga diferenciar isso, né?
Perfeito.
Isso também é importante, né? Para ver que uso você vai ter.
Com certeza. E aí o profissional de saúde que te atende vai saber indicar quais são esses dispositivos que já têm aprovação para uso mesmo, para você cuidar da sua saúde, e quais que são aqueles que o uso, digamos, é recreativo ou de curiosidade, né? Para você mais conhecer o seu corpo. Né?
É, depende de tudo para o que você quer, né? No caso do Felipe, ele deve querer saber para corrida, saber batimento cardíaco. Aí,
isso.
Uma variação de dois, né? Três batimentos não vai fazer diferença nenhuma. Agora, você tem alguma doença crônica aí.
Doença crônica, até um atleta, né? Que precisa do corpo para dar o seu maior potencial num esporte também. Ele provavelmente ele também tem um acompanhamento, né, desse dispositivo médico. São os gadgets, né?
Exato.
Sim, os atletas, eu acho que eles começaram a utilizar muitas dessas tecnologias antes da gente, né?
Bom.
Né? A medicina esportiva deve fazer muito uso dessas tecnologias. Sim. Muito bem, olha só quantas questões aqui que a gente está pensando. E temos mais questões no quadro Quer Saber. A gente continua lá na unidade Tiradentes do Senac. Quem faz a pergunta agora é o Natalício Ferreira Barros, estudante do curso de pós-graduação em radiologia odontológica. Atenção, hein, Patrícia, porque essa aí é para você.
Vamos lá.
Meu nome é Natalício, faço o curso de pós-graduação Radiologia Odontológica aqui na Senac Tiradentes. Novas tecnologias ajudam na formação dos profissionais da saúde, como simulações realísticas ou óculos de realidade virtual. Aqui no Senac, temos muitas dessas inovações à disposição para estudar, mas é fato que muitas dessas tecnologias ainda não estão disponíveis para formar milhares de profissionais da saúde pelo Brasil. Ainda assim, é possível dizer que a tecnologia colabora no processo de formação?
Vamos lá, né, Natalício? Olha. Ótima pergunta.
Não, e uma reflexão assim, interessante.
Super reflexão, né? Porque enquanto em contrapartida você tem muita tecnologia, em outros lugares não tem nada de tecnologia, né? Mas você precisa continuar utilizando e empoderando essa tecnologia para formar esse profissional. Ele falou aqui da simulação realística, né? O que, que é a simulação realística? Porque às vezes muitos dos nossos ouvintes ou aqui, né, quem está nos assistindo, não conhece o que, que é. Lá no Senac, a gente utiliza essa metodologia, é uma metodologia onde se faz um roteiro sobre uma situação clínica e coloca-se os alunos ou profissionais da área da saúde para estar ambientando de uma forma segura junto com os pacientes lá aquela situação clínica, né? Então, assim, utiliza simuladores, que pode ser... O profissional da saúde, eu não gosto de falar muito que eles parecem uns bonecos, mas eles são que nem uns bonecos, assim, tamanho real, que falam, que choram, que tem infarto, que às vezes pode ter até um bebê. A gente tem uma lá no Senac, que ela tem uma mulher, chama Vitória, é um simulador, assim, com tamanho real, e nasce um bebê. Então, o que, que você faz para as pessoas conseguirem entender? Coloca-se numa situação clínica, faça um roteiro previamente estipulado, lá junto com os professores, né? E aqueles alunos interagem como se estivessem num ambiente de trabalho, num hospital, numa clínica lá na frente. Então, se a gente tivesse a tecnologia dentro das instituições de educação, prioritariamente, quando ele chegar lá na frente no seu trabalho, ele não vai ter surpresas, porque ele já vai poder ter errado lá atrás, né? Então, assim, porque errar na saúde é complicado, né? Porque quando você errar lá no seu trabalho, você vai estar lidando com vidas. Então, antes você faça isso na escola, no ambiente seguro. Outra coisa que seria, que é bem bacana, é a utilização desses simuladores. Às vezes são esses simuladores em forma de bonecos aí, ou mas são simuladores virtuais, que são os óculos, né, de realidade. Você entra naquele ambiente, você faz um exame. Lá a gente também tem na área de radiologia, diagnóstico por imagem, uma simulação que você pode fazer um exame de raio-x, você pode fazer uma ressonância. Então, você coloca aquele óculos e você... É como se estivesse lá fazendo aquele exame, né? Então, isso prepara o aluno previamente, esse profissional, para estar atuando lá na frente, né?
Eu adoro quando as revoluções... E eu acho que as revoluções, elas têm que também estar incubadas na formação, né? Porque é isso, é aí que a gente faz com que as pessoas consigam... ser afetadas por essa tecnologia. E quando você falava nessa questão de testar, eu fiquei pensando em várias frases que a gente ouve, assim, aquele médico ali não tem experiência. Ai, aquela enfermeira, nossa, tipo, ai, foi difícil para mim, porque ela...
Não sabe tirar sangue, eu escuto muito isso.
Não é? A gente ouve muito isso, as pessoas reclamarem desse
tem
tipo
mão
de
pesada,
atendimento.
Mão pesada.
E a formação é importante para que a gente, que eles testem, não a gente, né?
É, porque os alunos vão tratar nesses simuladores, né? E existem estudos até que, o que que falam? Que quanto mais simulações você fizer, até imersivas, em realidades virtuais, que às vezes pode até diminuir o tempo de formação desse profissional em saúde, porque ele não vai ter essa prática real, mas ele vai ter a prática em simuladores. Então, existem estudos que vai diminuir o tempo de formação desse profissional de saúde, que geralmente ele é um tempo de formação longo. E aí vai solucionar um problema nosso, porque, assim, existe um déficit de profissionais de saúde no mercado hoje. Falam que lá em 2030, se continuar desse jeito, tem um estudo da KPMG, que fala que vai ter um déficit de 18 milhões de profissionais de saúde. Então, assim, se a gente conseguir acelerar até essa formação pela prática, né, em simulações, enfim...
E de forma segura.
De forma segura, né, sem errar no paciente, né? Ninguém quer lá o profissional errando em mim, né? Coletando de forma errada. A gente vai conseguir colocar mais profissionais mais bem capacitados e prontos para atender essa grande população.
Perfeito. E para adicionar o ponto que vocês duas acabaram de comentar, né, do uso dessas ferramentas de simulação para ensino, existe uma outra aplicação que não é para quem está se formando, mas mesmo para quem já se formou, né? Na área da saúde é muito comum a gente ter que continuar estudando técnicas novas que surgem o tempo inteiro, né? E aí, um caso que aconteceu com que o Dr. Heron Werner, que é um ginecologista, ajudou a resolver essa parte de simulação, era de um cirurgião do Brasil que precisava operar um paciente que tinha um caso super complexo. E o especialista, o grande especialista desse tipo de cirurgia no mundo, está na Inglaterra. Então, eles conseguiram criar uma sala no metaverso. Basicamente, você coloca o óculos de simulação, entra numa sala virtual. E esse outro cirurgião da Inglaterra faz o mesmo lá. Só que, como está na internet, a gente consegue com que os dois estejam na mesma sala virtual ao mesmo tempo. Eles carregaram o exame de imagem desse paciente reconstruído em 3 dimensões e puderam discutir o caso e um aprender com o outro. Então, essa troca de experiência, sem você ter que estar fisicamente no mesmo lugar, ela também pode ajudar muito a gente a levar o conhecimento específico daqueles profissionais que mais entendem daquela área para todas as outras regiões do mundo, né?
Nossa!
Nossa, gente!
Então, você vê como é que é, né? Existem usos e usos, né? Não é o que a gente falou antes de começar aqui, não é o que você usa, sim como você usa.
E até tecnologias mais simples, né, às vezes, né? Porque hoje, na área da educação, a gente tem cursos, tem ambientes de e-learning ou comunidades que os próprios alunos podem conversar com profissionais já da área da saúde. Então, essa troca são coisas simples e gratuitas, né? Tem muita coisa gratuita que você consegue entrar, conversar, se capacitar e, assim, entre vários profissionais, né? Não só profissionais da mesma especialidade, porque isso é super rico, né? Essa formação interdisciplinar, multiprofissional, né?
Vou para um assunto que você gosta, só para você complementar, que é a questão da humanização da saúde. A gente está falando de formação e está falando de inovação, mas esses estudantes também têm que se desenvolver essa prática, a prática humanizada, né? Sim. Tem que estar nas escolas também, não é só inovação, né?
Não,
porque eu também fico com medo, tipo, agora eu já vou pro outro lado. Tá treinando no robô, aí chega em mim, não sabe. Ela nunca está satisfeita.
Antes o problema é que não tinha nem o robô.
Ela não estava satisfeita. Não, ela não está satisfeita. Mas eu acho interessante a gente pensar em tudo isso, né?
Tanto que na formação dos profissionais, né, de saúde, isso que é uma área que eu gosto muito dessa parte da educação, realmente eles têm que ter competências técnicas, mais competências interpessoais, né? Então, assim, ele tem que ter essa competência de adaptabilidade para a tecnologia, de estar aprendendo, essa curiosidade, né, dessa tecnologia, mas ele também tem que ter essa parte de comunicação, que você falou lá no início, comunicação é tudo, assim, estar em contato com esse paciente, né, assim, entender as necessidades do paciente, porque a tecnologia, o que ela faz? Ela empodera esse paciente. Então, na verdade, a tecnologia faz com que o atendimento seja muito mais personalizado. Eu identifique a necessidade daquele paciente, onde que eu vou atuar? E essa parte que entra na parte humanizada, né? Se eu utilizar essa tecnologia para entender a necessidade daquela pessoa que está na minha frente, o meu atendimento vai ser muito mais humanizado, né?
Caramba! Eu acho que a gente tá na hora de voltar à parte de telemedicina e teleconsulta, porque isso embola dentre tantas palavras e tantos conceitos novos que confunde. Então eu queria que você explicasse mesmo o beabá da diferença de telemedicina, teleconsulta e explicasse todas as ramificações.
Tá. Então, telemedicina é uma prestação, vou falar mais simplificadamente aqui, é uma prestação de serviços à distância, né? Que engloba a teleconsulta, engloba a transmissão de dados, a comunicação entre pacientes, entre profissionais de saúde, ou laudos à distância, tudo isso, né? A teleconsulta, que é aquela vídeo muito chamada, ela ficou muito conhecida no Covid, né? Todo mundo preso dentro de casa, mas a saúde não poderia parar, e aí começaram a colocar a teleconsulta. E as pessoas se sentiram mais, assim, tranquilas e sendo atendidas por um médico à distância, né? Porque não podiam sair de casa também, né?
Ajudou até a gente entender como é que funciona tudo isso.
Como funciona. Outra coisa, assim, a saúde mental, né? Que a gente acabou ainda, acho que não falando dela aqui, mas é super importante, né? Então, hoje, o atendimento de psicólogos à distância é super comum, é mais comum. Até os convênios, né? Eles aceitam isso, né? O próprio SUS aceita isso. Você consegue fazer esse atendimento à distância com um psicólogo. Existem apps que falam qual linha que você gostaria de ser atendido, qual a sua problemática, e consegue fazer uma triagem, né? Então, assim, a telemedicina é irreversível, né? Ela veio para ficar, né, Felipe?
Com certeza veio para ficar. Ela já existia sob outras formas antes da pandemia, né? A área da radiologia, em específico, é uma área que adotou muito precocemente. Então, quando um paciente faz um exame de raio-x ou de ultrassom, ressonância num hospital, já existiam sistemas que mandavam isso para outro local, para o médico olhar aquela imagem e dar o laudo de outro local, né, que é a teleradiologia. E o que a gente mais pensa em telemedicina é na teleconsulta mesmo, né, que é você entrar, ver o seu médico, poder conversar com o médico. Eu acho que é importante comentar que é uma ferramenta super útil, é uma ferramenta que dá acesso a várias pessoas que não teriam acesso, mas ela também é uma ferramenta que faz muito sentido para alguns contextos e menos para outros, né? Por exemplo, no caso do atendimento de saúde mental, de psicologia, psiquiatria, com frequência você vai conseguir resolver tudo o que você precisa por uma videoconferência e você não vai precisar estar fisicamente na frente do profissional de saúde. Agora, pode ser que você precise que o médico te examine, né? Nesse contexto, até existem algumas ferramentas para fazer parte do exame físico à distância, Mas se você tiver uma suspeita de uma doença que precisa de uma cirurgia, que o médico precisa palpar a sua barriga, né? Aí não tem muito jeito, né, para essas. Por isso que a gente tem visto muito em psiquiatria, psicologia, são várias especialidades que a telemedicina, a teleconsulta tem sido muito utilizada, enquanto que para outras tem sido um pouco menos, porque demandam esse contato mesmo corpo a corpo para o exame físico.
Tem, né, como mais uma opção, né?
Exato.
Sim.
É porque é muito doido, o ser humano, ele tem necessidade de achar que tudo que chega novo, ele vem para tirar o lugar. Ele não vem para excluir, ele vem para agregar.
Perfeito.
Assim como qualquer... Eu sempre brinco, exemplo de televisão, né? Ai, chegou a internet, vai acabar. Não, ele veio para agregar. Quando chegou a televisão, o rádio continuou. E só aumenta de audiência. Então, é opções e para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu acho que a tecnologia, dentro da saúde, que é o nosso tema de hoje, segue o mesmo...
Ótima analogia.
Tá. Não, e a gente faz o... A gente está em um país continental, né? Então,
exato.
Não vamos falar só dos grandes centros, né? Tem gente que, para chegar num hospital, tem que...
Não tinha acesso, né? Ou precisava fazer viagens, ou talvez até pegar um avião, alguma coisa assim, né? Ou realmente um barco, né?
Um barco, exatamente.
Assim, eu estava lembrando aqui, Felipe, também, que existe a emissão de laudos, envio de laudos, mas também hoje se opera equipamentos. Imagina lá no Pará, às vezes no Pará não tem um médico, alguém, um profissional, um tecnólogo em radiologia para operar aquele equipamento. Então você tem o equipamento lá, a pessoa entra na ressonância, mas um tecnólogo em radiologia, um biomédico, opera o equipamento daqui.
Olha que demais!
Porque o profissional ainda não está lá, não chegou, porque a gente sabe que realmente nas cidades mais distantes não tem tanto, existe esse déficit de profissionais de saúde, né? Mas dá para se operar já equipamentos à distância, né?
Nessa mesma linha, isso também pode acontecer com a cirurgia robótica, né? Na cirurgia robótica, não é o robô que sozinho vai lá e decide onde cortar, o que fazer, né? Na verdade, é mais... uma interface entre o cirurgião e... Não é o cirurgião que coloca a mão no paciente, é o robô, mas o cirurgião está controlando o robô por manetes, né? Então, como a gente faz dessa forma, você poderia muito bem, isso já foi feito e continua sendo feito, ter um cirurgião de outro país operando um paciente aqui, ou vice-versa, né? Porque essa comunicação vai pela internet e ele consegue fazer esse tipo de controle, né? Mais uma forma de... a gente enxergar a telemedicina.
Tá aí a importância de uma internet 5G, não é verdade?
Porque é
super importante isso, a precisão da internet. Porque às vezes as pessoas falam, é para eu jogar mais rápido, ou para eu baixar música, mas não. Tipo, isso é um uso muito importante. Isso que eu quero trazer.
Com certeza. Só para não deixar as pessoas apavoradas, né? Quando se faz isso, sempre tem um cirurgião no local que é capaz de assumir a cirurgia caso aconteça algum problema.
E o robô não vai sair cortando tudo, não. Ele tem uma zona de segurança.
Por favor, gente.
Pelo amor de Deus. Sempre tem.
É duas mãos de tesoura, né? Não, calma.
E também a precisão, às vezes, em algumas cirurgias muito delicadas, esse robô também pode ajudar nessa precisão e no acerto também, né?
Exatamente. A gente pode dar ao cirurgião uma mão que ele não tem. Essa mão pode ser muito menor, ela pode fazer movimentos em ângulos que a nossa mão não faz, e é isso que traz essa precisão extra da cirurgia robótica.
E olha que legal, não sobrecarrega o profissional, né? Não estressa esse profissional, esse cirurgião,
que fica horas numa sala de cirurgia.
Que fica horas, Então, assim, esse atendimento para esse paciente com certeza vai ser de muito... mais qualidade, né?
Exato. E mais uma vez, na linha que o Vasco tinha comentado, não é que a cirurgia robótica vai substituir, vai ser feita em todas as cirurgias, né? Existem cirurgias que você não tem um ganho muito grande em comparação com as cirurgias convencionais. Mas para essas específicas, né, tipo cirurgia de próstata, tem algumas que o ganho ele é muito notável, né? Então, essa sua linha de raciocínio eu acredito que se aplica aqui também. Não é uma solução que vai resolver todos os problemas, mas para alguns ela vai ajudar
aquelas
muito.
Aquelas mais precisas, nanocirurgias, não sei se nem se existe esse termo, mas deve existir, né? Aquelas coisas muito... Eu acho que isso vai ser perfeito.
É isso.
Que bom a gente poder refletir e levantar vários aspectos, né? Desse conceito maior dos serviços de telemedicina. Agora, uma preocupação... com certeza, é a privacidade e a segurança das informações. Né?
Lei Geral da Proteção de Dados.
Pois é. Como é que as instituições de saúde trabalham para garantir esses direitos?
Olha, isso é muito novo para a maioria das instituições de saúde, estão todos estudando e aprendendo a implementar de forma digital a saúde e aderindo à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei ela é super importante para dar a regra de como se fazer de forma segura, de forma que a gente tenha mais os benefícios e não os malefícios desses riscos de privacidade, de vazamento de informação. Lá no local que eu trabalho, a gente tem um time de jurídico, que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, que faz o estudo de caso de uso de todas as aplicações que a gente está desenvolvendo ou querendo utilizar na prática. Além disso, tem também o time de segurança da informação, que é uma área da TI, que é responsável por mitigar todos esses riscos de vazamento de dados. Não existe uma solução única que resolva tudo, né? Eu estava conversando outro dia com esse colega que é chefe da área de segurança da informação. Ele falou, olha, Felipe, não existe uma coisa, um antivírus que você vai instalar ou algum aparelho que você vai colocar que vai resolver. A gente, na verdade, precisa colocar várias camadas de segurança. Quanto mais camadas de segurança a gente tem, mais protegido a gente está. Reduz a probabilidade de ter algum problema desse tipo. Mas a gente nunca anula o problema, né? Porque as pessoas que estão tentando invadir os sistemas, acessar esses dados de forma ilícita, elas estão o dia inteiro pensando nisso e o tempo corre a favor delas. Então, a gente precisa sempre ter todos esses cuidados, que são boas práticas de tecnologia da informação, para a gente tentar se resguardar e evitar que esse tipo de dano aconteça, né? Porque é muito desagradável. Imagina, assim, eu me pensando como paciente, né? Se eu tenho alguma doença que eu não quero que as pessoas fiquem sabendo, ia ser muito chato se isso vazasse e tivesse na internet todo mundo vendo, uma coisa que eu não queria falar, né? Então, eu acho que esse é um lado da área de saúde e de dados que a gente sempre tem que ter em mente, porque cada vez mais o uso de dados vai ser importante para criar esses algoritmos de inteligência artificial, para a gente ser mais preditivo, ajudar as pessoas a trazer informações sobre a doença delas antes que a doença aconteça. E para isso a gente precisa de muitos dados, né? Então, o benefício ele é gigantesco. Como é que a gente faz para ter esse benefício sem ter todos esses riscos, né?
Os dados não podem estar contra a gente, né? Então, não podem utilizar alguns dados, por exemplo, para... Deixa eu pensar um exemplo aqui, emprego. Porque pode acontecer no futuro. Essa pessoa tem essa doença, não quero empregá-la. Sim, perfeito. Né? Por exemplo, não pode.
Isso é verdade. Ela pode falar assim, né? Sei lá, do jeito que tem empresas preconceituosas, falar assim, você é soro positivo e não tem aqui.
Sim.
Perfeito. Pode acontecer isso.
Então, né? Por isso que é tão importante, né, na formação desse profissional, durante os seus estudos, né, que seja falado sobre ética com ele. Então, assim,
a gente roda e cai aonde? Como usar as coisas?
Como usar as coisas na capacitação. Então, assim, sobre a ética, né? Quando você está formando esse profissional de saúde, explicar sobre a ética, como ele tratar esse paciente, que os dados do paciente são muito importantes, né? Esse profissional ter essa comunicação com o paciente, essa comunicação clara de estar explicando o que ele está fazendo com ele, e mostrando para esse paciente, que às vezes até esse paciente não tem um entendimento que esses dados são importantes. Então, esse profissional de saúde, ele tem essa responsabilidade também de passar isso, né? De educar também o seu paciente, educar esse cidadão, né?
Os profissionais de saúde... A gente está falando tanto dos profissionais de saúde aqui. E esse conceito é aceito pelos profissionais de saúde de forma geral, assim? Existe algum tipo de resistência dos profissionais em relação a essas tecnologias, as novas tecnologias, a esses novos procedimentos e até cotidianos diferentes para os profissionais?
Não, Didi, eles estão se transformando, né? Porque é um caminho sem volta. Então, assim, é inevitável, né? Então, eles estão se transformando. Eles têm que ter, assim, essa adaptabilidade, um senso crítico e um raciocínio lógico, porque, imagina, a inteligência artificial, eles têm várias informações. Então, assim, é informação chegando de tudo quanto é lado. Aquele profissional, ele tem que saber ter esse raciocínio clínico mesmo, porque ele tem que tomar decisões em cima dessas informações, né? Então, assim, tem que ter essa comunicação, que eu já falei, essa comunicação empática, se colocar no lugar daquele paciente, então é super importante, né? E ter essa adaptabilidade para a tecnologia, para essa parte digital, né? E, mais de tudo, ele tem que sempre ter em mente que ele constantemente tem que se atualizar. Constantemente ele tem que se atualizar. Não é que porque ele é um profissional já formado que aquela parte de educação dele parou. Não. Acho que o profissional de saúde, não mais que qualquer, acho que é um dos mais tem que se atualizar para ele realmente ficar parado no tempo, né?
Eu acho que isso em todos os profissionais, né? É. Todos. Do mesmo jeito que a educação sofreu um baque depois da pandemia, de como os professores seguravam a atenção dos alunos. Converso muito com educadores e foi um choque para muitos. Sim. Que não conseguem olhar na tela, não entenderam. Então, novos skills, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas novas qualidades, novas aptidões estão sendo formadas a todo momento. Deve ter uma galera que está sofrendo aí, viu?
Opa!
Uou, olha só. Temos que chamar um VT, não é isso? Ah, reta final desse episódio. Mas já que a gente está falando sobre tecnologia em saúde, não dá para ir embora sem mostrar como algumas dessas inovações estão sendo presentes aqui no Senac São Paulo, não é verdade? Então, são equipamentos de última geração utilizados nos cursos da área de saúde para colocar a inovação em prática. Olha só esse vídeo, está muito legal, sobre o Parque Tecnológico da Unidade Tiradentes do Senac, especializada na área de saúde, que fica na zona norte de São Paulo. Vamos dar uma espiada, depois a gente comenta.
Olá, eu sou Silvana Campos, coordenadora pedagógica aqui do Senac Tiradentes. Quando a gente pensa na área da saúde e no mercado de trabalho, a tecnologia permite atuar de forma mais eficiente no tratamento das doenças e na prevenção, né, dessas doenças. Nos hospitais, hoje, a gente pode encontrar tecnologia de ponta que realmente atende a todo o tratamento necessário para um paciente. E o Senac, claro, tem que estar muito alinhado com toda essa tecnologia. Nós temos uma infraestrutura, como os laboratórios, equipamentos, que dão todo esse suporte para esse processo de aprendizagem. Então, o nosso aluno, ele consegue sair daqui totalmente qualificado para a atuação no mercado de trabalho. Os nossos laboratórios estão em constante modernização. Temos equipamentos de última geração, acompanhando justamente esse mercado de trabalho. Temos simuladores, impressoras 3D. Então, quando a gente observa e olha para esses equipamentos, eles estão totalmente convergindo com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele procura o aluno do Senac, porque ele sabe qual é esse diferencial que ele tem aqui. Nosso aluno está totalmente imerso na experiência profissional. E como que é feito isso? Através de práticas colaborativas, projetos e com uma visão multiprofissional.
Gente, que infraestrutura impressionante. Eu fiquei impressionada com a infraestrutura.
Ai, que bom, mas é muito lindo lá.
Não é? Bom, vou falar pra você, não é? Você vai falar pra mim? É claro. Não,
eu sou suspeita porque eu sou muito encantada com o Senac.
Agora, como é que essa infraestrutura toda se conecta com os pilares de formação da área do Senac?
Então, os pilares nossos de formação é tudo que a gente falou aqui. É tecnológico, uma formação humanizada e multidisciplinar, né? Então, a tecnologia, assim como vocês viram aqui, ela está lá no nosso dia a dia, na formação desses nossos alunos, desses futuros profissionais de saúde. Humanizada, porque a gente acredita que, né, realmente o ser humano, esse profissional, ele tem que estar atento e colocando o paciente como centro de seu centro, né, de tratamento lá e de prevenção, e multidisciplinar. Então, assim, é esse olhar de vários profissionais que a gente tem lá dentro de formação, os farmacêuticos, os radiologistas, a odonto, a enfermagem, que é tão forte no Senac também.
Que bom
também.
Você foi falando os cursos, porque eu estava imaginando que cursos seriam esses,
sim,
né? Então, a gente tem enfermagem, tem o quê?
Tem mestre, radiologia, a gente tem farmácia, tem ótica, odonto.
Ótica, olha.
Futuramente a gente tem atividades físicas, a gente falou do profissional de atividades
saúde
físicas.
Também,
que é super importante, né? Futuramente a gente vai ter a psicologia também. Então, assim, são todos esses alunos que são futuros profissionais, eles trabalham em conjunto, eles estudam em conjunto, fazem projetos em conjunto. Então, assim, dentro do Senac, eles já vivenciam essa atuação multidisciplinar e interdisciplinar para estar atuando lá dentro do hospital, numa clínica, que é o que ele vai encontrar, né? Assim, quando um paciente chega, não é só o médico que vai atender, são todos esses profissionais que entram para atender paciente. Então, dentro da nossa estrutura, ele já ambienta isso.
É importante lembrar, não importa se é junho, agosto, setembro, qual época do ano é, mas que tem tanta tecnologia e tantos profissionais envolvidos para cuidar da saúde física, mas a gente não esquecer da saúde mental. Nunca. É super importante. Só um adendo aqui, porque eu acho importante.
Super mesmo. Bom, queria que você, Felipe, vou deixar você num lugar difícil.
Ai, meu Deus.
Calma, gente, calma. Quer resumir um pouco pra gente aqui, pra gente fechar os nossos pensamentos? É destacar as principais, o principal impacto dessas mudanças nas nossas vidas, né? Tecnologia em saúde.
Tarefa difícil mesmo, viu? É muita coisa acontecendo, né? E super bacana a gente ver todo esse progresso e como a gente vai conseguir melhorar a vida das pessoas com tudo isso que está por vir, né? Com a ressalva de que a gente precisa usar da forma adequada para conseguir ter os benefícios, né? E não malefícios. Mas, então, a gente comentou aqui hoje sobre várias formas de a gente usar tecnologias, algumas já disponíveis há muitos anos, mas que ainda não entraram no setor da saúde, tipo, por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos. Cada vez mais a gente vai ter aplicativos muito mais preditivos, muito mais personalizados para cada pessoa, trazendo as informações que a gente precisa no momento que a gente precisa, ajudando a gente a evitar ter doenças. A gente comentou sobre aplicações do tipo tecnologias imersivas, de realidade virtual, realidade aumentada, como isso pode ajudar na educação de novos profissionais de saúde, como isso pode ajudar profissionais de saúde atuais a discutirem casos difíceis e aprenderem uns com os outros. A gente falou sobre inteligência artificial, como esses algoritmos podem trazer para a gente informações que vão além do nosso olho, além do olho humano, e que vão fazer com que a gente dê o próximo passo na área da saúde de fato, evitar que as pessoas fiquem doentes ou descobrir bem cedo a doença, ou para quem já está doente, a gente saber qual é o melhor tratamento com uma precisão muito maior.
Nossa, caramba. Eu adorei esse papo.
Muito bom. E olha só, eu posso sintetizar tudo que a gente falou aqui, porque a gente sempre dá uma dica de leitura sobre o tema abordado na nossa mesa. E o livro de hoje é o Fundamentos da Saúde, as bases para uma atenção humanizada, que é uma produção da editora Senac, São Paulo, com a revisão de Rubens Baptista Júnior. É só você acessar agora o site, comprar o seu, editorasenacsp.com.br. Editora, que é uma editora de livro, senacsp.com.br. E lembrando que essa parte é muito legal. Você tá dando dica de leitura, que cringe isso. Isso é muito legal. O livro nunca vai ser cringe. Nós temos você que assiste, escuta o podcast Senac São Paulo, aqui você tem 55%, não é isso, Didi?
55% de desconto para você que está ligado no nosso podcast. Não é um presentão da editora Senac? Tem o cupom de desconto que está na descrição desse episódio. Olha lá, vai na descrição. Tem o nosso cupom 55% na editora Senac. E os nossos convidados também vão ganhar livros.
É, vocês não precisam de desconto. Vocês me ajudam aqui porque eu não consigo levantar meu braço.
Ah.
Esse livro eu peguei
para vocês.
Vamos colocar na sacolinha aqui.
Olha lá. É uma eco bag, então, para vocês fazerem as compras de vocês de uma maneira sustentável.
Muito obrigado.
É para a gente agradecer a esse papo bom, a todas as ideias que vocês trouxeram para a gente. E um papo tão importante, e é um papo para todo mundo. Para quem está pensando na formação, na área de saúde, mas para quem quer saúde. Não é mesmo, meu amigo?
Totalmente, totalmente. Obrigado, Felipe. Obrigado, Patrícia, por vocês estarem aqui conosco. Didi, é sempre uma honra estar com você, viu? Muito prazer.
Obrigada.
Muito bom estar com você.
Muito bom.
O podcast Senac São Paulo é para isso. A gente está aqui para tentar trazer de uma maneira leve, de uma maneira informativa, como eu costumo sempre dizer, um educatenimento para todo mundo. Tanto é que a gente abordou hoje tecnologia na área da saúde, que são duas coisas, dois bichos de sete cabeças, mas que, na verdade, não é... É como a informação chega até você, que às vezes ela vem complicada. Então, aquilo de sempre, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e propaga. Usa suas redes sociais, suas ferramentas de comunicação.
Aliás, os nossos convidados têm redes sociais? Porque eles foram tão bons.
Muito fala.
Falem as suas redes sociais, porque o pessoal pode procurar vocês.
Vocês podem me encontrar no meu LinkedIn, Patrícia Cipriano Duran. Mas além do LinkedIn, eu peço para vocês entrarem lá no Senac, verem os nossos cursos, o que a gente oferta. E eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, assim como eu sou encantada com a área da saúde há muito tempo.
Felipe?
Perfeito. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Felipe Kitamura, com K, né? Ou no Twitter, kitamura.felipe, ou no Instagram também, kitamura.felipe.
Olha só, e você pode nos encontrar sempre. Toda quinzena estamos com um programa, um tema novo, eu e Didi e convidados de muita garbo e elegância, na verdade, muita informação.
Claro, e muita informação.
Eu fiz, na verdade, um link com os dois episódios que já foram lá, entendeu? Que a gente falou de gerações, que usei um termo de garbo e elegância, que é de outras gerações, e usei de inteligência, muita inteligência, que eu... Na verdade, artificial não, foi inteligência natural. Bom, eu tô picaretando, se inscreve e compartilha.
Exatamente, a gente não quer deixar vocês irem embora. Por isso, um beijo, gente. Fiquem ligados nos cortes dos episódios que a gente tem soltado aqui no YouTube e nas redes sociais vizinhas também. Não esqueça, se inscreva no canal Senac São Paulo no YouTube, ative o sininho, fique com a gente. Um beijo e até a próxima.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau.
Até a próxima.